Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico. Hoje, com a participação do pastor Joseph Lindson, da ADVEC do Pingo d'Água, em Guaratiba. A paz, meu querido pastor Joseph Lindson.
Paz de Cristo, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Joseph Lindson, da ADVEC Pingo d'Água.
Amém, queridão. Conta pra gente aí onde será feita a leitura hoje.
Hoje, no nosso culto doméstico, nós vamos refletir sobre o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso de número 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados irmãos, este texto é muito conhecido, este texto ele é muito compartilhado, pregado, ministrado, e nessa noite, de forma simples e objetiva, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Quando iniciamos a leitura deste texto, nós vamos ver o apóstolo clamando, conclamando ao povo pelas misericórdias de Deus, que cada um, cada crente, cada irmão, apresente ao Senhor o próprio corpo em sacrifício vivo e que viva conforme a vontade de Deus, que é boa e agradável. Então, nós temos aqui já um primeiro pedido especial do apóstolo: se apresentar como um sacrifício vivo. Entendemos que o apóstolo está dizendo que nós devemos viver de forma que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles sacrificavam pelos pecados do povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios para que a culpa fosse removida. E o apóstolo Paulo está então nos direcionando a viver como um sacrifício, ou seja, não vivendo como vivem aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, aqueles que não servem a Deus, mas viver de forma que a nossa vida venha glorificar o nome de Deus. Nós vamos entender quando ele conclui dizendo no verso 1 que este é o vosso culto racional. Nós vamos entender que o culto do crente, do filho de Deus, ele inicia quando ele acorda e termina quando ele vai dormir. Quando você se levanta pela manhã e inicia o seu culto, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, ou pode glorificar a Deus ou pode não glorificar a Deus. E é você que precisa refletir como você tem vivido, como você tem agido, quais têm sido as suas atitudes, quais têm sido as suas palavras, quais têm sido os seus pensamentos. Eles têm glorificado ao Senhor, porque nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. A nossa vida precisa glorificar ao Senhor. E o apóstolo acrescenta, dizendo que este sacrifício ele precisa ser santo. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santo, ela nos dá um entendimento que é algo que é usado exclusivamente para um fim. E quando nós entendemos que precisamos ser santo, como o Senhor também é santo, nós entendemos que a nossa vida, ela foi projetada para uso exclusivo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vamos pensar, tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos fazer, tem que ser para uso exclusivo, para a glória do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, antes de iniciar este capítulo de número 12, ele vai escrever um hino ao Senhor, dizendo: porque dele, por ele para Ele são todas as coisas. Ele termina o hino dizendo isso. Então, a nossa criação, quando Deus Ele nos projetou na eternidade, Ele já projetou para que nós pudéssemos revelar a sua glória, porque Ele compartilhou a sua imagem conosco, Ele compartilhou o seu ser conosco. O homem, ele tem a imagem de Deus, o homem, ele tem traços do ser de Deus. Então, você é um ser separado para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo número 11 dizendo: porque dele, para ele, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, que a tua vida seja para glorificar o nome do Senhor Jesus, que você viva de forma santa, separada, exclusiva ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, é exatamente isso. Ele fala assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Tem traduções que vai dizer geração eleita, sacerdócio santo, ou seja, você é para uso exclusivo do nosso Senhor, para a glória dele, para a honra dele. E o texto continua dizendo: e agradável a Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós alegramos o coração do Pai. Quando nós andamos segundo a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, nós alegramos o coração do nosso Deus. E a palavra do Senhor vai dizer no verso de número 2: e não se conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente. O mundo, ele vai sempre tentar ditar tendências para nós. O mundo sempre vai tentar apontar atalhos para nós, mas nós conhecemos o caminho, nós não vamos seguir por atalhos. Jesus, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas vão dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é uma verdade, isso é uma falácia. Isso é uma mentira de Satanás para que o povo venha tropeçar, porque a verdade é Cristo. A verdade é a palavra. Jesus, orando pelos seus discípulos, ele diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, para que possamos viver em santidade, conforme diz o verso 1 do capítulo 12, nós não podemos nos conformar com este mundo. O mundo vai dizer que o pecado é certo, o mundo vai dizer que o erro é certo, mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser pessoas corretas, imaculadas, inculpáveis. Nós devemos andar na luz. Você que é homem deve andar na luz, fiel à sua família, fiel a Deus, fiel à sua esposa, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Você que é mulher deve santificar o seu marido, santificar os teus filhos, edificar o teu lar, porque é isso que a palavra nos ensina. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói o seu lar. Então, nós devemos andar segundo a palavra, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós devemos andar segundo os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos nos trazem vida. Jesus vai dizer assim: aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Nós, filhos do Senhor, nós precisamos andar segundo o Espírito Santo de Deus. Nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8, verso 14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O mundo vai te oferecer o atalho, o adultério. O mundo vai te oferecer o atalho, o se enriquecer de forma ilícita. O mundo vai te oferecer o atalho, não obedecer os pais, não honrar e não respeitar os mais velhos. Talvez você que é jovem adolescente, a colar numa prova, a fazer algo que vai prejudicar alguém e vai te beneficiar. Isso é o que o mundo vai ensinar. O mundo vai dizer que o jovem tem que se divertir mesmo, tem que usar droga, tem que beber, tem que sair para a noitada, mas a palavra de Deus, que é a verdade, vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É possível você ser feliz sem se embriagar, é possível você curtir a sua vida sem ter vários relacionamentos, é possível você ser feliz se guardando para o casamento, é possível você ser feliz ainda que ganhe pouco, ainda que você não tenha tudo que você deseja hoje, mas tenha certeza que no tempo e no momento certo, Deus vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. O Salmo 37, 4 e 5 é maravilhoso, porque ele diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Outras traduções vai dizer: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Falando aqui diretamente para os jovens de hoje, o prazer maior do jovem não deve estar nas coisas do mundo, que são passageiras, que são temporais, que são momentâneas. O seu prazer tem que estar no Senhor, porque o que o Senhor tem para você, para a sua vida, não é de momento, é eterno, é duradouro. Ele tem vida abundante para nós nessa terra e tem eternidade para nós no céu. O verso de número 5 diz, de Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, não nos conformar com este mundo. Alguém vai dizer: ah, pastor, mas está todo mundo aí pegando todo mundo. Mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. Talvez a menina vai falar: mas na minha igreja eu não encontrei ninguém, só tem fora da igreja. Espera o tempo de Deus. Deus vai colocar um homem santo na tua vida, um homem de caráter na tua vida, para te levar para o altar. Não para te levar a um motel, ele vai te levar para o altar, vai te dar filhos abençoados, vai te dar uma família abençoada, vai te dar um lar abençoado, mas você precisa se manter firme nas promessas do Senhor. Não se conforme com o mundo. Não é porque o outro fez que você tem que fazer. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não se conforme com este mundo, porque o príncipe deste mundo é Satanás. Mas o Senhor Jesus em breve virá e ele vai reinar nessa terra e nós vamos reinar com ele. Mas nós precisamos nos manter firme, posturados, posicionados naquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. E o texto está dizendo: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Em que você tem meditado? Quando você acorda, você abre a Bíblia? Ou você pega o celular? Quando você acorda, você medita em um texto bíblico? Ou dobra os seus joelhos para orar? Ou você vai para as redes sociais? Porque para que a transformação aconteça na tua vida, você precisa ter a palavra no teu coração. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa se consagrar a Ele, se santificar a Ele, mortificar a sua carne através do jejum. Você precisa congregar, você precisa estar debaixo da autoridade de um pastor, congregando em uma igreja que é a família de Deus. Você precisa ter a sua mente renovada. Você não pode pensar como pensa aqueles que estão fora da igreja, porque a palavra de Deus é que dá direcionamento. Provérbios vai dizer que há caminhos para o homem que parecem de bem, mas são caminhos de morte. Porque a nossa sabedoria humana é limitada. Mas o apóstolo Tiago nos ensina que aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, que Deus vai te dar. Talvez você está passando por uma situação na sua casa hoje e você não sabe o que fazer. Peça a Deus sabedoria, leia a palavra. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar a tomar a decisão correta e você vai sair desse deserto, você vai sair desse vale, você vai sair dessa prova, dessa aflição. Talvez você está vivendo uma situação de caos neste momento, pensando até tirar sua própria vida. Ei, deixa o Espírito Santo falar no seu coração hoje. A palavra vai gerar vida no seu coração. O Espírito vai gerar vida no seu coração. O mundo é já tomado por Satanás. Então as pessoas estão semeando ódio, as pessoas estão semeando a discórdia, é pai contra filho, filho contra pai. Quantas atrocidades nós vemos hoje nos noticiários, mas deixa eu te falar uma coisa, se o Espírito Santo te der uma direção, a sua vida vai ser transformada. Se o Espírito Santo falar hoje no seu coração, você deixar que o Espírito Santo ministre o seu coração hoje, você vai dar testemunho de milagres, de transformação, a sua casa vai ser transformada, este filho que está afastado vai ser alcançado, esse marido que está afastado vai ser alcançado, vai ser transformado o coração de pedra por um coração de carne. Deus é poderoso para salvar, creia. Deus é poderoso para transformar o homem. Deus é poderoso para transformar um coração endurecido, petrificado, em um coração obediente à palavra de Deus. Eu profetizo, vai ter salvação na tua casa. Eu profetizo, Deus vai prover. Você que está ouvindo hoje, passando alguma necessidade financeira, escassez de alimento na tua casa, Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu creio num Deus que age. Eu creio num Deus que responde. Eu creio num Deus que faz. Mas a sua mente precisa estar renovada, transformada pela palavra de Deus, porque quando a sua mente estiver transformada, renovada pela palavra de Deus, você vai experimentar essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Deus, ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Talvez você tá com um diagnóstico médico, o médico falou que não tem mais solução, o médico falou que não tem mais jeito. Deus tem jeito, Jesus dá jeito, Jesus tem solução, Jesus cura o câncer, Jesus cura a diabetes, Jesus cura a depressão, Jesus cura a ansiedade. Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, irmãos, eu creio num Deus que faz o impossível acontecer, e a palavra dele nos garante que com a mente transformada, com a mente de Cristo, nós vamos experimentar essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. E eu profetizo, a mão de Deus vai te alcançar neste dia, vai ter paz na sua casa, vai ter paz no seu coração, Deus vai entrar com providência nessa casa, vai ter fartura na tua mesa, você vai ter para emprestar e não vai precisar tomar emprestado, é promessa de Deus para tua vida. Isaías 1:19, Deus vai fazer você comer o melhor dessa terra, porque você é filho. Porque você é filha, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Você não vai ter que ficar correndo atrás de bênção, porque as bênçãos do Senhor vão correr até você e vão te alcançar. Deus não vai te deixar por baixo, ele vai te colocar por cima, ele não vai te deixar por caldo, ele vai te colocar por cabeça, porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Eu encerro dizendo aquilo que Ana orou e cantou ao Senhor. Deus, ele dá vida, ele tira a vida. Deus, ele faz descer a sepultura e faz subir dela. Deus, ele abate, mas Deus também exalta. Deus, ele levanta o pobre do pó, do monturo ele ergue o necessitado e o faz assentar entre príncipes e poderosos, para herdar um trono de glória, porque do Senhor é a terra e ele fundou os seus alicerces no mundo. Esse texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso de número 6, essa bênção está sobre a sua vida, eu profetizo no nome de Jesus. E eu encerro, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai te alcançar neste dia. A partir de hoje você vai viver os melhores dias da tua vida, eu profetizo no nome de Jesus. Tem notícia boa chegando para você, para sua casa e para sua família. E a bênção do Senhor, paz, felicidade, saúde, prosperidade e vida longa é para você e para toda a sua família, no nome de Jesus. Neste momento, nós vamos fazer uma oração especial. Você que pode, curva a sua cabeça e ore conosco.
Que palavra abençoada, que maravilha. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos ouvintes que pedem oração aqui no WhatsApp da 93, na rede social. Vamos orar também, pastor, por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação. Oremos pela diretoria, por todos os funcionários e cooperadores, colaboradores. Oremos por todos os profissionais de segurança pública, da educação, profissionais de saúde. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esse veículo de comunicação tão abençoado, a Rádio 93 FM e a MK Music. Pai, te agradecemos porque este veículo tem levado a tua palavra a muitos. Que a tua bênção seja sobre a Rádio 93 e a MK Music. Pai, oramos também pelos que estão em guerra, Israel e Hamas. Pai, no nome do Senhor Jesus, cobre essas nações com o teu poder, faz cessar a guerra, como diz a tua palavra, corta o laço, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo e faz cessar essa guerra, Pai. Oramos também, Pai, pelos enfermos, oramos, meu Pai, por aqueles que estão aflitos neste momento, oramos por os enlutados. Pai, no nome do Senhor Jesus, alcança com a tua graça, com a tua misericórdia. No nome de Jesus, apresentamos esses pedidos, Pai. Atende também a oração daqueles que nós não mencionamos. Clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém, amém.
Amém, graças a Deus. Meu querido pastor Joseph Lindson, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Nesses momentos, deixa aí a sua rede social para suas considerações finais. O senhor pode deixar também o endereço da sua igreja, dias de culto.
Vou fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer a todos que acompanharam, né, essa programação. Quero mandar um abraço também para nossa igreja Devec Pingo d'Água. Se você quiser fazer uma visita, nós estamos na Estrada da Pedra 5500, em Guaratiba, bem em frente à estação de BRT, Pingo d'Água. Nós temos aqui programação nos domingos pela manhã, a nossa EBD. Temos culto de celebração às 15, às 17 e também às 19:15 no domingo. Temos culto da palavra na segunda-feira, manhã de oração na segunda-feira pela manhã. Temos o nosso culto da vitória, quarta-feira, 20h. E temos o nosso culto do sobrenatural, sexta-feira, 20h. Se você quiser, venha participar. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos, abençoe você, abençoe a sua família. Quero agradecer também a locutora Márcia Cartier e todos da Rádio 93 FM que nos deu essa oportunidade de estar falando do amor do Senhor aqui para todos vocês. E que Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Quem falou aqui foi o pastor Joseph Lindson. Segue lá na rede social, @ pr.josephlinson@gmail.com. Segue lá também no nosso Instagram, no nosso Facebook. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.
Então tá falado. Um abraço, meu querido pastor Joseph Lindson, da ADVEC do Pingo d'Água, em Guaratiba. E você que está ligado aqui na programação da Rádio 93 FM, não desliga o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Bora combinar? Você pode ouvir o culto doméstico onde e quando quiser. É só ir na sua plataforma digital e ouvir Culto Doméstico 93. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.